João, capítulo 4. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse a ela: por favor, me dê um pouco de água.
O senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água?
Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: ah, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida.
O senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó?
Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna.
Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água.
Vá, vá chamar o seu marido e volte aqui.
Eu não tenho marido.
Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade.
Ah, agora eu sei que o senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo.
Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade.
Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós.
Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas:
venham, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias?
Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus:
mestre, coma alguma coisa.
Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros:
será que alguém trouxe comida para ele?
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe irão se alegrar juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito:
ele me disse tudo o que eu tenho feito.
Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. E diziam à mulher:
agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos ele falar.
Sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo.
Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia. Pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando Jesus chegou à Galiléia, os moradores ali o receberam bem, porque eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Ele voltou a Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês acreditam só quando veem grandes milagres.
Senhor, Senhor, venha depressa, Senhor, antes que meu filho morra.
Volte para casa, o seu filho vai viver. Ele acreditou nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados.
Seu filho está vivo.
Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar.
Ontem, à 1 da tarde, a febre passou.
Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família acreditaram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia.